Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 31 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Nintendo, que confirmou agora que o Nintendo Switch conseguiu ultrapassar a marca de vendas do Super Nintendo. Ela falou que já vendeu até hoje 52,5 milhões de unidades do Switch desde o lançamento, e por conta desse sucesso contínuo, comentou também que está aumentando a previsão aí do faturamento total no fechamento do ano fiscal, que vai rolar em março. Ela disse que ainda prevê que vai fechar o ano fiscal com faturamento de 11,5 bilhões de dólares, mas enquanto isso, a previsão de lucro, que era de 2,38 bilhões, aumentou para 2,75 bilhões de dólares. Ela disse também que espera conseguir atingir a marca de 11,5 milhões de unidades vendidas do Switch até o final do ano fiscal, e detalhou ainda, né, que espera que 25% dessas vendas seja da versão Lite do Nintendo Switch. E enquanto isso aqui no Brasil, o Twitter começou a mostrar um aviso do Ministério da Saúde para quem pesquisa lá pelo coronavírus na plataforma. Esse aviso aparece no topo da página, convidando a pessoa a seguir um link para o site lá do Ministério da Saúde para pegar informações corretas, não correr o risco de cair em nenhuma mentira e coisa desse tipo. E aproveitando esse assunto, eu deixei também aqui na descrição do episódio esse link para o mesmo site para você conseguir consultar se você quiser. Bom, continuando com as notícias daqui do Brasil, a Motorola finalmente deu mais um detalhe a respeito da pré-venda e do lançamento do Moto Razr no país. Então ela marcou para 6 de fevereiro a pré-venda do dobrável dela, né? Tanto em quiosques dela, quanto no site também, e aí em lojas de operadoras que são da Vivo, da Claro e da TIM, mas ainda assim ela não quis falar quando que ele vai começar a chegar aí na mão de todo mundo e nem o preço do aparelho dobrável. Então com isso agora, né, se você está interessado em comprar o Moto Razr, sabe pelo menos quando que vai rolar a pré-venda, mas fica esperto, né, que de acordo com a Motorola, essa é uma pré-venda limitada, seja lá o que significa e que ela vai fazer. Agora, ainda sobre o mundo Android aqui no país, a Samsung lançou aqui no Brasil o Galaxy A51 e Galaxy A71. O A51 tem uma tela Super AMOLED Full HD Plus de 6,5 polegadas, tem 4 GB de RAM e 128 GB de espaço expansível, tem TV digital, tem 4 câmeras atrás e uma na frente, bateria de 4.000 mAh, processador Exynos 9611 e custa R$ 2.200. Já o A71 tem uma tela que é um pouquinho maior, com 6,7 polegadas. Tem 6 GB de RAM e não 4 GB de RAM. Das câmeras de trás ele tem uma de 64 megapixels, né, que é a principal, e não 48. E aí, seguindo com as diferenças, tem uma bateria de 4.500 mAh, processador Snapdragon 730 e custa R$ 2.800. Esses dois aparelhos são os primeiros da Samsung, né, que estão chegando aqui no Brasil já com Android 10 instalado. E caso você queira saber mais sobre eles, passa aqui na descrição do episódio e pega o link para o canal do Loop Infinito no YouTube, que tem vídeo lá, a respeito deles no ar. Agora, ainda sobre a Samsung, ela também divulgou os resultados financeiros do último trimestre. Ela já tinha adiantado que na comparação ano sobre ano, o lucro dela ia levar um tombo, e de fato, né, caiu 39% e fechou em 4,4 bilhões de dólares. Já o faturamento dela se manteve estável na comparação ano sobre ano, com 50 bilhões e meio de dólares, mas por outro lado, a boa notícia que ela comentou é que a perspectiva pelo menos é de melhorar aí nos próximos trimestres com o reaquecimento do mercado de chips. E enquanto isso, no Snapchat, ele confirmou ontem o lançamento da Bitmoji TV, que vai colocar o Bitmoji do usuário dos amigos no desenho animado lá pra galera conseguir assistir. O Bitmoji, pra quem não conhece, é uma espécie de avatar do Snapchat que a pessoa customiza, né, pra ficar com a aparência dela. E aí o que rola, até comentei por aqui no mês passado, é que o Snapchat vai colocar esse desenho animado chamado Bitmoji TV, que é customizado lá pra cada usuário que for assistir. Então o Snapchat comentou que o Bitmoji TV vai começar a ficar disponível pra todo mundo a partir de sábado, né, então a partir de amanhã aí pra quem é usuário da plataforma. E caso você queira saber como faz, né, pra conseguir assistir esse primeiro episódio, que parece que vai ter uns 4 minutos, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Microsoft, que também divulgou os resultados financeiros do último trimestre. Ela faturou 39,9 bilhões de dólares e lucrou 11,6 bilhões, e na prática isso quer dizer que de um ano para cá o faturamento dela cresceu 14% e o lucro decolou 38%. Ela disse que grande parte disso veio da parte comercial de nuvem dela, que cresceu 39% e faturou 12 bilhões e meio de dólares, e enquanto isso comentou também que o Office 365 para as contas domésticas cresceu bastante também, chegou a 37,2 milhões aí de usuários. Aí, outras áreas que também se saíram bem nesse período foram a do Surface, que cresceu 6%, Inteligência na Nuvem cresceu 27%, e o Azure, que segue batendo recorde, né, cresceu 62% aí na comparação ano sobre ano. Mas, por outro lado, a divisão de jogos da Microsoft, né, que é basicamente a parte do Xbox, deixou um pouquinho a desejar. A Microsoft viu o faturamento do Xbox cair 21%, as vendas caírem 43%, e a parte de conteúdos, né, cair também 11% aí no faturamento. Mas a boa notícia, mais ou menos, né, que será esperado aí já pelo mercado com a proximidade do anúncio da próxima geração do console. Bom, e agora o assunto é o novo pacote de emojis, né, que foi confirmado aí para 2020 pelo consórcio Unicode. Mas antes eu vou falar sobre a Alura, cursos online de tecnologia que está patrocinando aqui mais esse episódio do Loop Matinal. Quem conhece a Alura sabe que quem é ouvinte aqui do Loop Matinal se matricula com 10% de desconto com eles para fazer mais de 1000 cursos se quiser, né, sobre toda a área de atuação da tecnologia. Mas hoje o papo da Alura que ela quer contar para vocês aqui é um pouco diferente. Ela desenvolveu uma pesquisa bem rapidinha sobre o momento Alura que ela tem veiculado aqui toda sexta-feira, e ela está convidando todos vocês a responderem por meio do link alura.com.br/pesquisa/loop matinal. São 5 ou 6 perguntinhas rápidas que ela quer que você responda para conseguir ajudar, né, tornar o momento Alura mais útil para você que quer aprender algo novo sobre tecnologia, também aprofundar alguma coisa que você já sabe. Então acessa lá alura.com.br/pesquisa/loop matinal ou pega o link aqui na descrição. Muito obrigado a todo mundo que foi responder essa pesquisa para Alura, e claro, né, também a Alura pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, quem sempre acompanha aqui o podcast sabe que uma vez por ano o consórcio Unicode anuncia o pacote de emojis, né, que todo mundo vai ter que adotar e conforme for atualizando os sistemas, e agora pintou o pacote desse ano. O consórcio confirmou 67 emojis e 55 variações de gênero e tons de pele também, né, que vão fazer parte aí do pacote Emoji 13.0. E com isso então, né, são 117 pictogramas que vão chegar aí na mão de todo mundo com atualizações de sistemas e plataformas. Dentre os emojis anunciados, tem de ninja, tem abraço, matriosca, barata, tronco e ratoeira. E tem também vários emojis que deixam o pacote ainda mais completo quando o assunto é inclusão e representatividade. Então, com esse anúncio agora, cabe a cada plataforma e cada empresa também, né, fazer seu próprio desenho para começar a soltar ao longo desse ano. Mas ainda assim, né, se você tiver ficado curioso sobre isso e quer saber mais ou menos como cada emoji vai ficar, passe aqui na descrição do episódio e pega o link para a matéria que pintou lá no site Emojipedia, que tem uns desenhos mais ou menos aí do que a gente já pode esperar. E enquanto isso, no mundo do Facebook, ele também divulgou os resultados fiscais do último trimestre. Ele faturou 21,1 bilhões e lucrou 7,4 bilhões de dólares. E na prática, isso quer dizer que na comparação ano sobre ano, ele faturou 25% a mais e lucrou 7% a mais, só que incomodou um pouco o mercado. Essa queda no lucro, pelo menos em parte, é explicada por conta do aumento de 34% aí nos custos operacionais da empresa, mas ainda assim, por conta desses números, as ações do Facebook iam ter na bolsa de valores caiu um pouquinho lá, coisa de 6%. O Facebook comentou ainda que conta hoje com 1 bilhão e 600 milhões de pessoas que usam as coisas deles todos os dias e 2 bilhões e meio de pessoas que usam as coisas todos os meses, e isso, por sinal, foi um aumento de 9% e 8% respectivamente na comparação ano sobre ano. Um outro dado que o Facebook confirmou foi que ele fechou esse trimestre com 44.942 funcionários, aumento de 26% de um ano para cá, e caso você queira saber mais, né, dê o relatório aí mais a fundo, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre o Facebook, ele vai ter que pagar um pouco mais de $500 milhões como parte de um acordo em um processo sobre reconhecimento facial lá que ele aplicou na plataforma. O que rola é que lá para 2015, o Facebook implementou no site sem contar para ninguém aquele sistema, né, que reconhecia automaticamente lá o rosto de todo mundo que estava numa foto, e isso violou não só a privacidade, né, e o bom senso aí também de todo mundo, mas algumas leis lá do estado de Illinois nos Estados Unidos. Então, em 2015, foi aberto um processo contra a empresa, que por sinal só em 2018 fez alguma coisa, né, deixou a opção da pessoa sair do reconhecimento facial se ela não quisesse fazer parte disso. E aí agora o que rolou foi que o Facebook foi multado em $550 milhões como acordo aí para conseguir acabar com esse processo. E quem também levou uma multa bem pesada no processo que acabou foi a Apple. Ela foi condenada a pagar $837 milhões para o Instituto de Tecnologia da Califórnia, e isso foi resultado de um processo, né, que o Instituto tinha aberto tanto contra a Apple quanto contra a Broadcom. Essencialmente, o que rolou foi que a universidade acusou as duas empresas, né, a Apple e a Broadcom, de ferir as patentes dela com os produtos da maçã. E aí, ao final do processo agora, a Apple foi condenada a pagar 837 milhões e a Broadcom tomou um gancho também, só que bem menor, 270 milhões, né, que ela tem que pagar para o Instituto. E por último, sobre a Apple e fechando a semana, o analista Ming-Chi Kuo fez uma espécie de resumão, né, de tudo que ele espera que a Apple vá anunciar na primeira metade de 2020. Ele disse que espera que a Apple lance mesmo em breve o tal do iPhone SE 2, que é uma espécie de iPhone 8 atualizado, iPhone 9, sei lá. Que ela atualize também as linhas do iPad Pro, MacBook Pro e MacBook Air. Comentou que ela vai mesmo lançar mais um fone de ouvido Bluetooth high-end. E ele disse ainda, né, que na primeira metade desse ano vão chegar as AirTags, que são aqueles rastreadores lá, ou pro Bluetooth, ou pro ultra-wideband, mas tá chegando, é que o ramo descobriu no sistema faz um tempo. Já uma outra coisa que ele comentou também foi que a Apple deve lançar um carregador pequenininho por indução, né, pra tentar corrigir o estrago que ela fez com o AirPower, que ela anunciou, mas não conseguiu lançar. E de novo, né, tudo isso ele comentou que vai ser lançado, ou pelo menos anunciado em breve, no primeiro semestre desse ano. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, ou um serviço, ou um aplicativo bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Obrigado à Lura pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!